Capítulo 42. O Museu do Porto de Santos. Após a passagem do comando do Porto, da concessionária Companhia Docas de Santos para a estatal Companhia Docas do Estado de São Paulo, CODES, muitos de seus funcionários começaram a sonhar em preservar a centenária história da empresa. A ideia principal era constituir uma espécie de memorial do porto, a ser instalado na área administrativa do complexo portuário, junto às oficinas. Assim, diversos antigos empregados das docas, em especial o corpo de engenheiros e desenhistas, tomaram a iniciativa de salvar documentos e peças que estavam fadadas ao descarte. Em 1983, durante o segundo concurso de racionalização dos serviços portuários, promovido pela Portobras, duas representantes do quinto semestre da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Santos, Márcia de Almeida Mota e Márcia Negreiros Feitosa, concorreram com estudos e projetos sobre o uso do solo e sistema viário do Porto de Santos. Uma das propostas desenvolvidas pelas estudantes para concurso foi a criação de um museu do Porto de Santos. No ano seguinte, o então presidente da CODES, o engenheiro Sérgio da Costa Mate, decidiu integrar o Porto de Santos ao Programa de Preservação do Patrimônio Histórico, Preserve, instituído pelo Ministério dos Transportes com apoio da Portobras, então administradora dos portos federais. Tratava-se de um programa de incentivo que tinha por objetivo preservar a memória dos transportes e seu acervo, com organização, normas e diretrizes próprias, determinando os critérios de seleção dos objetos e inventários de acervos. O programa havia, na época, prestado auxílio ao recém-criado Museu do Porto de Manaus. Diante do exemplo, Mate, através da portaria número 35.85, estabeleceu uma comissão para dar esboço à criação de um museu para o Porto de Santos, composta por Silvio Taboada Ramos, Álvaro Patrício Júnior, Júlio Marcos Vilela Blanco, Eduardo Mateus Machado e Pedro Pinto que, juntos, deram forma ao primeiro projeto. A composição do acervo do Museu do Porto, de start, se tornou um processo meticuloso e gradual. Cada vez que um setor do porto era desativado ou desmontado, máquinas, peças e objetos que seriam descartados, eram resgatados para integrar o futuro acervo museológico. Tais itens passavam por processos de recuperação, limpeza e restauração. Uma verdadeira garimpagem foi realizada, não apenas entre os funcionários, mas também resgatando materiais que estivessem em posse de terceiros, cada um potencialmente capaz de contar uma parte da história do Porto de Santos. Um local para o museu. Pela portaria número 40 de 89, de 26 de abril de 1989, o presidente da CODES, Cláudio Macedo Dreyer, nomeou uma nova comissão para a implantação definitiva do Museu do Porto, composta por Silvio Taboada Ramos, Júlio Marcos Vilela Blanco, Antônio Carlos da Mata Barreto, Oswaldo Machado de Melo Júnior e José Pascon Rocha. A principal missão deste grupo foi selecionar o local mais adequado para instalar a instituição museológica. Após diversas considerações, a Casa 1 da Avenida Conselheiro Rodrigues Alves foi escolhida para sediar o espaço cultural, destacando-se como um local funcional e ao mesmo tempo parte integrante do acervo histórico. O prédio escolhido, uma das três casas que originalmente serviram de residência para os dirigentes das obras do Porto, era um exemplar significativo da arquitetura da época. Projetada pelo arquiteto Guilherme Wenschenschen e construída em 1902, a residência foi erguida para acompanhar a expansão das obras portuárias para a região dos Outeirinhos. Durante o período, a Companhia Docas de Santos decidiu centralizar toda a sua administração no local, considerado então o centro geográfico do estuário. A construção da residência refletia as novas formas de morar da burguesia brasileira de finais do século XIX, incorporando avanços em conforto e salubridade que eram novidades na época. O prédio foi edificado conforme as exigências do Código de Posturas do município de 1897, garantindo normas de salubridade, como a livre circulação de ar e a maximização da iluminação natural. Suas paredes foram construídas em cantaria, material extraído da pedreira dos Outeirinhos, evidenciando a preocupação com a durabilidade e a estética do edifício. O primeiro ocupante do casarão foi o engenheiro Urico de Souza Mursa, que residiu na casa até 1924. Posteriormente, ela se tornou a residência do superintendente Ismael Coelho de Souza, que viveu ali até 1946. Após esses períodos funcionando como residência, o edifício passou por uma transformação significativa em sua utilização. tornou-se um escritório para a companhia, com os pisos superiores dedicados a funções administrativas enquanto os porões eram ocupados pela guarda portuária e pelo Departamento de Assistência Social. Esta fase de uso misto continuou até o ano de 1989, quando o edifício passou por uma reforma cuidadosa e criteriosa, com o objetivo de restaurar, na medida do possível, suas características originais de construção. O esforço de preservação visava preparar o espaço para sua nova função em abrigar o Museu do Porto de Santos. A restauração foi essencial para ressaltar a arquitetura histórica do prédio, garantindo que ele servisse não apenas como um espaço para exposição de artefatos, mas também como uma peça integral do acervo que narra a rica história do maior porto da América Latina. O acervo hoje. O Museu do Porto de Santos é uma cápsula do tempo que preserva a história do porto através de um vasto e diversificado acervo. Com milhares de itens, que incluem peças, equipamentos, instrumentos, aparelhos, documentos, fotografias, negativos fotográficos em vidro e celulose, filmes, moldes, desenhos e quadros, o museu oferece aos visitantes uma oportunidade única de explorar a evolução do porto organizado desde a fundação da Companhia Docas de Santos em 1890 até os dias atuais. Destaca-se, particularmente, o acervo iconográfico, que contém cerca de 15 mil fotografias documentando eventos significativos do porto ao longo dos anos. Além disso, o museu também abriga uma importante coleção de documentos textuais relacionados ao início das obras de construção do porto, publicações da Companhia Docas de Santos, incluindo revistas e relatórios anuais, bem como mapas e plantas detalhadas das instalações portuárias. O Museu do Porto faz parte do Complexo Cultural do Porto de Santos, um espaço que também engloba uma biblioteca com 4 mil títulos, a Pinacoteca Gafrey Guinle, uma hemeroteca, uma videoteca, além de diversos programas de responsabilidade social e cultural. Um dos projetos mais marcantes é o Porto Vivo, Eu Vivi, um projeto de memória oral que busca resgatar e preservar as histórias pessoais de indivíduos cujas vidas foram entrelaçadas com as operações e o dia a dia do porto. Fechamento e reabertura. Em 20.202, durante o fechamento causado pela pandemia de Covid-19, o Museu do Porto de Santos aproveitou a oportunidade para passar por uma significativa revitalização. O equipamento e o acervo foram modernizados, e houve uma reestruturação completa do Complexo Cultural do Porto de Santos. Este período permitiu que o museu se preparasse para atender melhor ao seu público com novidades e melhorias substanciais em suas instalações e oferta cultural. Em 27 de junho de 2023, o Museu do Porto foi reaberto ao público com uma cerimônia de reinauguração que contou com a presença de figuras como o ministro de Portos e Aeroportos, o presidente da autoridade portuária, o prefeito municipal, entre outras autoridades. O evento também lançou novas parcerias e perspectivas para o futuro do museu, reafirmando seu papel vital como um centro de memória e educação. Hoje, o Museu do Porto conta com uma nova equipe de monitores dedicados a recepcionar visitantes e pesquisadores, garantindo uma experiência enriquecedora para todos que passam por suas portas. Além disso, novos equipamentos estão sendo restaurados para adição ao acervo, como é o caso da lancha Igara. Adicionalmente, o projeto de história oral, que documenta testemunhos vivos relacionados ao porto, está sendo retomado, prometendo agregar ainda mais valor ao entendimento público sobre a história e o impacto do Porto de Santos. Estas mudanças são reflexo do compromisso contínuo do museu com a preservação da história portuária e a sua adaptação às necessidades do presente e expectativas para o futuro. Mata Barreto, o maestro do Museu do Porto. O engenheiro Antônio Carlos da Mata Barreto foi uma figura central na criação do Museu do Porto de Santos, dedicando quase 4 décadas à preservação da história portuária. Nos anos 1980, durante uma de suas inspeções na Companhia Docas, Barreto fez uma descoberta que se tornaria vital e uma pilha de documentos históricos prestes a ser incinerada. Com uma visão aguçada e profundo respeito pela memória institucional, ele interrompeu o processo de destruição e resgatou esses materiais, garantindo sua preservação para as futuras gerações. Mas a contribuição de Mata Barreto foi além da preservação documental. Sua visão mais ampla levou à criação do Complexo Cultural Porto Vivo, um projeto que buscava integrar o Porto de Santos à comunidade santista. O Porto Vivo era um espaço de preservação histórica, que mesclava um centro de atividades culturais, sociais, esportivas e educativas. Através dessa iniciativa, o Porto passou a ser um ponto de encontro e desenvolvimento humano, aproximando-se ainda mais da cidade. O Complexo Cultural Porto Vivo abrigou programas notáveis, como o Coral do Porto, voltado para funcionários e seus familiares, e o Porto Ser, dedicado ao atendimento de pessoas com necessidades especiais. Além disso, o projeto fomentou eventos culturais e esportivos, como o espetáculo Canta Porto e a Corrida 8 Milhas. Cada um desses projetos exemplificou o seu compromisso de transformar o Museu do Porto de Santos em um espaço de encontro, sempre com um olhar voltado para o futuro. Barreto se aposentou em 2020, deixando o comando do Complexo Cultural para uma nova geração de funcionários, que se comprometeu a continuar seu legado. Caio, Jorge e a nova geração do museu. Em 2023, o então presidente da Autoridade Portuária, Anderson Pomini, priorizou a reabertura do Museu do Porto como uma de suas primeiras iniciativas à frente da nova diretoria. Para viabilizar a ação, foi criado um grupo de trabalho que optou pela reforma, restauração e requalificação do espaço, além da formação de uma nova equipe de guias para atuar no museu. Durante o processo, foi feito um chamamento para voluntários entre os colaboradores da Superintendência de Controle de Acessos. 10 funcionários se prontificaram e foram transferidos para o gabinete da presidência, setor ao qual o museu estava vinculado. Muitos desses colaboradores, até então, exerciam funções na amarração de navios. Posteriormente, Caio Teixeira Moretti, colaborador do setor de recursos humanos, foi promovido a superintendente de Relações Educacionais e Culturais, SEPRO, assumindo a liderança do processo de seleção da nova equipe, com o apoio de Ricardo dos Santos Moreira e Jorge Valias, que se tornou seu assistente pleno. Após entrevistas, todos os voluntários foram aprovados e qualificados para suas novas funções. O treinamento especializado foi conduzido por equipes dos museus do Café e Pelé, garantindo a capacitação necessária para o desempenho de suas responsabilidades no museu. Finalmente, no dia 26 de junho de 2023, o Museu do Porto foi reaberto em uma grande cerimônia que contou com a presença do então ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, celebrada com entusiasmo pela cidade. No dia seguinte, o museu já estava funcionando para o público, com visitas guiadas a cada meia hora, gratuitas, e limitadas a 20 pessoas por vez, oferecendo uma experiência rica e organizada aos visitantes.